Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. Hoje o programa Eclésia quer conversar sobre os jovens. São eles que integram a chamada geração Z, aquela que nasceu, vive e cresce em ambiente digital. Não sabem como se fazia antes da internet, estranham e até brincam, porque o andar para trás e para a frente no televisor ou ver as notícias no telemóvel é tão normal como acordar todos os dias. Diz Rita Figueiras que este é um desafio que deve ser assumido também pelas gerações mais velhas, para que um fosso geracional não cresça. As empresas digitais estão atentas a esta geração porque é ela que vai desafiando a criação de significado, também de novos conteúdos e plataformas. A docente da Universidade Católica Portuguesa, investigadora em comunicação política e em mídia, diz que esta é uma forma de comunicação tão válida como as outras e que todas elas devem estar em diálogo.
Cresceram num ambiente em que o digital e todas estas tecnologias que potenciam a interação numa escala mais reduzida de um para um e de um para muitos e de muitos para muitos também em simultâneo, permite mais esse envolvimento. Digamos que são tecnologias mais envolventes e reclamam mais de cada um quando está a interagir com essas mesmas tecnologias, não é?
Neste contexto podemos-nos questionar sobre quem é que são de facto os atores. São os jovens ou são as empresas digitais?
Serão as duas coisas. A partir do momento, por exemplo, que o Twitter só permite um número, limite de caracteres para cada post, ou o Facebook também limita as possibilidades de comunicação, a arquitetura das plataformas, elas condicionam as nossas possibilidades de comunicação, não é? Por exemplo, se estivermos a falar presencialmente, não há nada no contexto que nos impossibilite ficarmos 15 horas a conversar. Enquanto online, digamos, claro que podemos colocar 50 posts de seguida, mas também sabemos que a eficácia e os benefícios que daí poderemos retirar serão extremamente reduzidos, não é? Portanto, digamos que isto para dizer que os jovens, com certeza nem pensaram muito sobre isso, porque entram nos códigos tal qual eles existem e comunicam dentro de um conjunto de parâmetros, ainda que possam desconhecer que esses parâmetros condicionam as suas possibilidades de expressão, não é? Mas também percebemos que estas empresas tecnológicas, elas vão se adaptando aos usos e aos significados que as pessoas vão dando à comunicação, porque o Facebook, quando foi inicialmente criado, ele nunca pensou que seria o principal lugar de distribuição de notícias, não é? Ele nunca foi pensado para isso. E isso é uma resposta também aos sentidos, aos significados e aos usos que as pessoas vão dando àquelas plataformas. E nesse sentido vai havendo aqui uma interação entre imposições, digamos assim, que é uma palavra pesada, e as exigências, salvo seja, que as próprias pessoas vão colocando a essas plataformas. É claro que essa dinâmica também vai sendo construída na concorrência entre as várias empresas tecnológicas.
Claro. Mas corremos o risco de ter aqui um fosso geracional. Que caminho para que este fosso não aconteça?
Bom, o fosso existirá sempre, porque por alguma razão a expressão é muito anterior à tecnologia, não é? Portanto, haverá sempre. O que se verifica também com a tecnologia é que cada vez mais são precisos menos anos para que esse fosso seja maior, digamos assim, não é? Acelera, há um processo de aceleração que provoca maior distanciamento mais rapidamente. Uhum. E também reclama das gerações que não estão nesta cultura, também exige maior capacidade de adaptação, não é? E de perceber em que estádio é que cada uma destas gerações mais novas se encontra. Se bem que também é importante aqui frisar que nem todos os jovens são iguais, porque nem todos estão no mesmo estádio, digamos assim, não é?
Claro, e o nosso país é muito disparo também.
Exatamente, portanto, para não dizermos que são todos de uma determinada maneira ou todos de uma outra maneira, não é? Mas requer, eu julgo que a possibilidade de integrar essas características, que é difícil lutar contra elas, não é? Até porque depois os jovens sentem que isso significa que estão a rejeitá-los. É um equilíbrio. Uhum. É difícil esta compatibilização, muito difícil, porque requer duas coisas completamente distintas. Portanto, eu não tenho também resposta, não sei a solução, mas eu diria que é tentar, ao mesmo tempo, para que os alunos possam reconhecer o modelo que os professores possam considerar melhor para a aprendizagem, o professor também tem que reconhecer que aquilo, a cultura do aluno, também tem que ser reconhecida neste contexto.
Tem que ser uma dialética.
Mas pelo menos ganhar a consciência que estamos perante dois modelos de comunicação até.
E é justo dizer que estas novas tecnologias, estes ambientes digitais, são por parte dos mais novos usados em ambiente de entretenimento e até de relação, e por parte da geração mais adulta são uma forma de trabalho. Será este o cenário ou é injusto colocá-lo desta forma?
Eu julgo que são as duas coisas para todas as gerações. Aliás, basta ver, hoje em dia, desde a escola primária, a tecnologia é integrada, não é? Portanto, aí as crianças aprendem que, se inicialmente em casa, obviamente, e cada vez as crianças, como nós sabemos, mais precocemente interagem com a tecnologia, e se a relação inicial é pelo entretenimento, e sempre foi assim, porque as crianças, digamos, antes da internet, antes dos telemóveis, antes dos tablets, antes dos computadores portáteis, a sua primeira relação sempre foi através do entretenimento na programação dos desenhos animados, não é? Uhum. As gerações anteriores, a relação com a tecnologia começou no local de trabalho. Mas quando as crianças vão para a escola, e vamos pôr assim, 6 anos entram na escola primária, elas também começam a perceber a tecnologia para trabalhar, apesar de já verem em casa eventualmente os pais. Portanto, isto para dizer que em todas as gerações, principalmente atualmente, em todas as gerações, as tecnologias servem para trabalhar, servem para entreter, servem para comunicação profissional, comunicação pessoal, comunicação íntima dentro das famílias também, não é? Portanto, ela são os contextos que dão sentido e significado à tecnologia, porque ela encerra esta pluralidade
daquilo que somos também.
Exatamente. E o mesmo telemóvel, e sabemos muitas vezes as pessoas podem estar no local de trabalho ao mesmo tempo que estão a responder a uma questão profissional, num WhatsApp, pode ser um WhatsApp do trabalho, também estão no outro grupo a responder ao WhatsApp com amigos e podem estar também no WhatsApp a responder a qualquer coisa dos filhos, não é? Portanto, até no mesmo momento podem estar a fazer utilizações completamente distintas da tecnologia. Portanto, isto para dizer, ela é trabalho, mas ela é também entretenimento para todas as gerações.
O digital onde vivemos, o meio como comunicamos, a forma como fazemos e os benefícios que daí advêm para nos relacionarmos. Tudo isto também é a geração Z que convida a acompanhar, a entrar e a não estranhar. A professora Rita Figueiras, da Universidade Católica Portuguesa, tem sido nossa companheira nestas noites. Hoje abrimos a porta aos afetos assumidos na companhia de elas. Marisa Liz e Áurea cantam Eu Gosto de Ti.
Deito um desenho meu, feito com as cores do céu, para guardar junto a ti sempre que eu for embora. Deito um desenho meu, deito um desenho meu, que não caiu do céu. Com os teus lápis de cor juntei o teu amor ao meu. Recordações de belas canções contigo, baixinho. Recordações de nós. Sei que o tempo passa, voa, que eu sinto falta, mas o caminho é voltar sempre para te poder abraçar. Sempre o meu caminho é voltar para dizer eu gosto de ti.
É com a dupla Elas que terminamos esta noite estes minutos que nos juntaram a si e ao programa Eclésia. Amanhã estamos de regresso para consigo terminarmos a semana pelas 22 horas e 45 minutos. Esperamos por si. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado e a cada noite sintonizar a Antena 1. Até amanhã, se Deus quiser.